uma outra pessoa. Irmãos, eu queria convidar a toda a igreja a abrir suas Bíblias, você que está aqui ou pela internet, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Nós temos uma campanha financeira chamada campanha ou projeto Jabes. Eu me lembro pelo menos por duas ocasiões ter feito uma série bíblica sobre a história deste homem alguns anos atrás. Mas eu oro a Deus para que o Senhor renove nesse tempo tão propício esse texto lindo do Velho Testamento, do Antigo Testamento, ao seu coração e ao meu coração. Quem foi Jabes? Por que este nome e o nome deste homem se encontra na Bíblia? E o mais importante, o que é que nos ensina a história de Jabes? Por que que a igreja faz uma campanha de alargamento das suas estacas físicas e coloca o nome do projeto de Projeto Jabes? Nós vamos fazer uma minissérie, começar agora no culto das 9, vamos continuar, não será a mesma mensagem, isso excepcionalmente, hoje, vamos continuar no culto das 11, se algum irmão ou irmã quiser ficar, fique à vontade, ou você pode também assistir pela internet, e nós à noite voltaremos para a terceira parte desta série, sobre a vida de Jabes, capítulo 4 do primeiro livro de Crônicas, versículo 9, é onde aparece o nome dele. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu, e Deus atendeu, e Deus atendeu o seu pedido. Um americano chamado Bruce Wilson aprendeu esta oração enquanto estava no seminário. E ele conta no livro que escreveu sobre esta passagem, que por 30 anos da sua vida, ele repetia esta oração todo dia. Aliás, é uma boa oração para que a gente repita. Wilson lançou um livro muito pequeno, mas sabe aqueles livros pequenos e poderosos, cheios de unção, sobre a oração de Jabes. Isso já tem 23 anos. Em 2001, ele já tinha vendido 8 milhões de cópias nos Estados Unidos. Se tornou um best-seller. E todo mundo saiu comprando nas livrarias evangélicas e por onde encontrava, e até nas livrarias seculares americanas e no Brasil e em outros lugares. Porque foi traduzido para várias línguas a oração de Jabes. O que é que tem nesse texto? Não esquece, e hoje nós estamos encerrando também o primeiro semestre da escola bíblica, não é isso, pastor Rogério? Vamos ter 2 domingos de recesso e voltamos em agosto. Eu não sei se você frequenta a escola da Bíblia, Mas é claro que é um diferencial na vida daquele que investe. E quando nós vamos falar de um texto, eu repito isso há muitos anos, eu tenho que localizar o contexto daquela escrita, o autor, para que aquilo que foi dito seja de melhor entendimento. O nome de Jabes aparece no primeiro livro das Crônicas de Israel, então isso remonta 400 anos aproximadamente antes de Cristo. 400 anos antes de Cristo, provavelmente o profeta Esdras é quem escreve as Crônicas, segundo os estudiosos da Bíblia, e Esdras nos deixa um tesouro. Ele vem falando sobre a genealogia. Você sabe o que é uma genealogia? Nós temos uma em Mateus, no capítulo 1, aonde aquela genealogia vai apontar para o nascimento do Salvador, do Messias, Jesus Cristo. E no meio da genealogia que Esdras está apresentando, com cerca de 500 nomes, o único nome que Esdras destaca é o nome de Jabes. Cravado no meio da genealogia de Crônicas, há uma palavra sobre este homem. E para que você saiba um pouco da história, é o único lugar na Bíblia, 1 Crônicas 4, que o nome de Jabes aparece. Nenhum outro capítulo nos 66 livros da Bíblia aparece novamente o nome de Jabes. E quando você estuda a genealogia de Crônicas, ele é da tribo de Judá. Se Jabes é da tribo de Judá, ele é de família real. Ele tem um papel importante. E eu quero começar a falar desta oração, deste homem e deste processo da sua escrita, observando nessa introdução duas coisas importantes sobre esta oração. Antes de entrarmos no âmago, no centro da oração de Jabes, olhando o texto, nunca excluindo o texto, nós podemos ver aqui duas realidades fundamentais para que nós entendamos a importância dessa passagem. O primeiro aspecto é sobre a rejeição de um estigma. Jabes estava estigmatizado. Por causa de quê? Por causa do seu nome. Imagina, meu irmão, minha irmã, alguém recebeu o nome de Dores, e sem ter Maria na frente. Que eu conheci algumas mulheres chamadas de Maria das Dores. Misericórdia. O significado do nome de Jabes, a etimologia do nome, é dores, dor, sofrimento. Hoje não tem mais isso, porque é tudo por eletrônico e computador online. Imagina na sua época, na escola, na hora da chamada. Dor, você está presente? A mesma palavra hebraica para dor pode ser para tristeza. Já imaginou um homem, uma mulher ser chamado de tristeza, ter um nome? Tristeza Ferreira da Silva. O nome que nós carregamos é muito importante. É a primeira imagem da nossa identidade, é o primeiro som da nossa identidade. Algumas poucas pessoas eu conheci na vida que não gostavam do seu nome. A maioria das pessoas gosta do seu nome. Algumas poucas não gostam. Mas nós que gostamos do nosso nome, e alguns nomes de tanto a gente ouvir, fica até bonitinho, agradável. Algumas pessoas, olhando para o seu nome, e se esse nome foi escrito de maneira errada ou dito de maneira equivocada, você corrige imediatamente, não é verdade? É muito comum escreverem, por exemplo, Vander com V. Ah, mas é normal, questão fonética, não é? Não, mas meu pai era diferente. Ele botou um W, mas não é o Vander. Eu não estou na América. E a sonorização é com V do português. Então, olha que chique. O nome do pastor é Vander. Quando coloca Vander com V, eu digo assim, é com W. Fiz isso a vida inteira. O nosso nome tem uma carga da nossa identidade. Agora você imagina um homem que é chamado de tristeza ou de dor. O texto declara que sua mãe coloca o nome de Jabes porque com dores o concebeu. Apesar de uma indicação no texto, não fica muito claro. Parece que o parto desta mulher foi um parto difícil, de sofrimento. Mas pode ser também que haja alguma coisa além do parto que fez esta mulher colocar o nome desse menino de Jabes. Os pais de uma família, numa família judaica, colocavam os nomes. Podia ser por uma experiência que a família passou, ou por alguma coisa que eles gostariam que a criança fosse, o futuro da criança. O fato é, gente, que este homem tinha uma predeterminação no seu nome, tinha um estigma no seu nome, tinha um peso no seu nome, tinha uma destinação terrível. Porque o nome da gente fala com o psicológico da gente. Nós ouvimos provavelmente o nosso nome todos os dias. E quando eu olho e imagino o contexto dessa casa e desse menino, eu vejo alguém destinado, ou predestinado, ou comprometido psicologicamente com o fracasso. Por isso que o primeiro aspecto que eu estou chamando a atenção dos irmãos é que Jabes, com a sua oração, com o texto que está diante de nós, ele rejeita, ele não aceita, ele se recusa a ser um homem de dores. Ele se recusa a ser um homem fracassado. Ele se recusa a ser um homem vivendo, olhando para o chão, para baixo. Ele toma uma decisão de rejeição. Ele não quer ser um homem curvado, inexpressivo. Na verdade, gente, Jabes tinha tudo para dar errado. Mas ele rejeita a predestinação do seu destino. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho alguém com esse nome, para mim eu vejo aqui um traçado maligno sobre a vida de alguém. E a gente aprende muito com isso. Sabe por quê, irmãos? Porque a grande maioria de pessoas que moram em comunidades pobres, por exemplo, não são bandidos. Porque há bandidos também morando nos condomínios de luxo. Você pode ter nascido numa casa difícil. Você pode ter sofrido molestação, importunação sexual. Você pode ter nascido no berço da miséria. Você pode ter nascido, meu irmão, minha irmã, num contexto, e talvez muitos aqui já tenham ouvido isso, em que alguém disse que você não ia dar certo, em que a predestinação que foi entregue a você foi dita pela boca da sua avó, dos seus pais, de um irmão ou de um amigo: esse menino, essa menina não vai dar para nada. O futuro dessa criança é terrível. A Bíblia diz uma coisa importante sobre a fala: com a boca e com a língua nós proclamamos a vida ou nós proclamamos a morte. Cuidado com o que você fala e para quem você fala. A Bíblia diz ainda que toda palavra que sai da nossa boca sofrerá julgamento. Por mais que nós não venhamos a dar atenção às nossas palavras, elas são muito importantes. Portanto, talvez você tenha ouvido de alguém que você não ia dar certo. Talvez você tenha nascido num contexto para não dar certo. Não ter tido oportunidades. Ou dizer: nasci numa casa que não tem oportunidades. Eu quero que você agora olhe para esse texto da Bíblia, para este homem, para esta casa, para esta história, e que você também hoje, aqui em nome de Jesus, rejeite a predestinação que fizeram para você, sobre o seu nome, sobre a sua história, e que você assimile agora, em nome de Jesus, o futuro que a Bíblia tem para você, o futuro da vitória. Glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, agradeça ao Senhor, inclusive pela casa que você nasceu. Eu não sei se contei aqui uma história que se passou comigo muitos anos atrás. Eu tinha no máximo seis anos, que com 7 anos eu saí da casa onde morava com os meus pais e nós fomos morar em uma outra casa. Então eu me lembro da cena. Na primeira casa onde vivemos, Rua da Algisa, número 100, fundos, uma casa pequena e pobre, de um quarto só. E morava eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Provavelmente a sala da sua casa era o espaço da minha casa inteira ali na rua, a da Algisa, na Piedade. Não sei por que razão, meus pais não estavam, meu pai estava trabalhando, minha mãe tinha ido a algum lugar próximo, e ela disse: eu já volto. Não sei se ela foi a uma vizinha de porta. Eu estava em casa e uma mulher, que era tida como uma feiticeira na rua, uma mulher que gostava de invocar espíritos, fazer exatamente o que a Bíblia manda não fazer, ela chega na porta da cozinha. Ela entra pelo corredor, porque havia uma outra casa na frente, a da Algisa, número 100, fundos. E ela me vê dentro da casa e ela tira alguma coisa de um pequeno saco ela coloca nas palmas das mãos uma espécie de pó, e ela profere palavras de maldição e ela sopra aquilo dentro da minha casa. Depois de muitos anos, eu pude entender que ela estava fazendo um rito religioso de alguma coisa que ela acreditava, de algum mal que ela estava lançando, e eu ouvi as palavras sobre a minha família, ou sobre a minha casa, ou sobre a minha vida. Eu não sei a quem exatamente ela destinava aquele negócio, mas ela soprou aquela terra, aquele pó todo em cima de mim e dentro da casa. Eu não sei o que foi, mas alguns anos depois, o Senhor Jesus Cristo entrou na minha vida e me ensinou como rejeitar tudo aquilo que predestinaram para você. Graças a Deus, hoje eu sou um servo do Senhor e não sirvo a Satanás. Mesmo que alguém tenha desejado isso, meu irmão do som, me dá só um pouquinho de ganho. E quando eu olho a história de Jabes, essa predestinação do seu nome, me faz lembrar de um tema, pastor Rogério, muito importante, citado inclusive no meio evangélico das maneiras mais equivocadas, que é a maldição hereditária. Presta atenção. Eu não sei de onde você veio. O que eu vou entregar a você é Bíblia. As palavras sobre maldição hereditária têm base em Êxodo 20, versículo 5. Está dentro do ensinamento de um mandamento, o primeiro mandamento. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou zeloso. Está falando sobre a idolatria. E castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração. Pronto. Alguém pega um versículo no meio da lei de Moisés e estabelece uma doutrina. E só você entrar na internet, nas pregações de muita gente, e você vê uma série de aberrações bíblicas sendo ensinada sobre esta matéria. Quando eu olho para Jabes, eu posso dizer assim: esse cara tem uma maldição hereditária sobre ele. Ele vai dar errado. O que são heranças? Herança é tudo aquilo que você recebeu daqueles que te antecederam, pode ser seu pai, sua mãe ou quem criou você. E essas heranças? Heranças podem ser físicas, psicológicas ou espirituais. Uma herança física. Eu não escolhi morar na rua da Algisa, número 100 fundos. Mas eu estava na casa dos meus pais. Eu também não escolhi ter essa forma, mas eu sou fruto e tenho o DNA dos meus pais. Isso é herança física. Tem a chamada herança psicológica, que é quando nós herdamos as neuroses, os comportamentos dos nossos pais. E aí você olha um filho, uma filha, e diz assim: e ele reage igual o pai dele. É claro que aquilo é aprendido dentro de casa. E a herança psicológica, ela pode ter muitas questões. Se eu tenho e vivo numa casa, e aqui está um problema, por exemplo, em que você mantém ali um bar de bebida alcoólica, você não pode reclamar amanhã se seu filho decidir beber. Que tudo que tem na sua casa diz respeito àquilo que você acredita. Alguém já diz assim: não, isso aqui é só socialmente para os meus convidados. É uma boa resposta, absolutamente incoerente, mas é boa resposta. Nós herdamos muitas coisas emocionalmente, muitos jeitos, muitas manias, e até questões no campo emocional. E você tem heranças espirituais. Então você tem heranças físicas, psicológicas e espirituais. Quando você consagra um bebê aqui, como nós fazemos, isso não é uma brincadeira. Isso não é um apadrinhamento de bebê para todo mundo comemorar na churrascaria depois no almoço. Não é isso. Pode até acontecer. Mas a consagração de uma criança no altar tem base bíblica, veterotestamentária, entregando, porque os pais têm essa autoridade, entregando o seu filho, a sua criança, no altar de Deus. Mas há pessoas que estão entregando os seus filhos em outros altares, há outras divindades. Então eu posso receber uma herança, e o que o texto de Êxodo está dizendo é que se você for um idólatra, se dobrar diante de imagens de escultura, e isso não for eliminado da sua vida, isso passará a outras gerações, e o castigo da idolatria também chegará a seus filhos, que provavelmente se tornarão idólatras, que respeitará os deuses dos seus pais. É isso que Êxodo está dizendo. Você vai dizer assim: então, pastor, não existe? Existe. Existe uma linha dramática de amaldiçoamento, de maldição espiritual, psicológica ou até física. O que as pessoas, na sua maioria das vezes, não entendem, não percebem, é a doutrina relacionada a esta matéria. Porque param aqui e não entendem como resolve o problema. A formação de uma doutrina, anote isso, você que é aluno da escola ou não, a formação de uma doutrina neotestamentária, de um fundamento bíblico, não está baseado e não pode estar baseado num versículo. A doutrina é algo que perpassa o Novo Testamento. É algo que é a mentalidade da igreja, nas cartas da igreja, nos pensadores e escritores do Novo Testamento. Não se forma doutrina em um versículo. Se forma a doutrina em um pensamento, em uma fundamentação, em uma crença. E o que muita gente não entende é que a maldição hereditária se encerra quando você recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu vou citar apenas alguns textos, eu podia ficar aqui à tarde com você. Mas para que você entenda que a conversão é um assunto tão sério, que quando Jesus tratou da conversão, ele chamou de novo nascimento. Herança, hereditariedade tem a ver com nascimento. Nicodemos, se você não nascer de novo, não vê o reino de Deus. Herança espiritual em Cristo, nascer de novo, eu recebo uma herança nova, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Se tem alguém levando ou carregando herança espiritual do passado, não se converteu. porque em Cristo ele é nova criatura. Citei o livro Evangelho de João, cito o profeta Miqueias, que diz que mediante o arrependimento Deus pega o seu pecado e joga onde? No fundo do mar. Imagem de esquecimento na Bíblia. Isto é, quando Deus perdoa o seu pecado, ele não lhe joga em rosto. Eu posso citar a carta de Paulo aos Coríntios, sua segunda carta, quando ele diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Eu posso citar a carta de João no capítulo 1, quando João fala de perdão de pecados, o sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E aquele que se converteu passa a ser templo do Espírito Santo. E há uma coisa aqui que muita gente não sabe. Eu sei que talvez você veio para cá, você está novo aqui, você veio de um outro lugar, eu respeito de onde você veio, mas aqui nós vamos procurar ensinar você sã doutrina. E eu peço que você considere o que o pastor está dizendo. A primeira carta de João, capítulo 5, é muito clara, que aquele que foi regenerado, aquele que nasceu em Cristo, o maligno não lhe toca. Satanás não bota pata em quem tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você não sofre possessão. E na cruz do Calvário, na morte de Jesus, toda maldição sobre a sua vida, todo pó jogado sobre a sua casa, toda macumba da encruzilhada, todo olho gordo que lançaram sobre você, já caiu por terra. Jorginho foi um tio postiço. Minha avó paterna pegou Jorginho bebê. Sabe o que a vizinha fez? Jorginho foi colocado em cima de um formigueiro para morrer. Que coisa, que mundo nojento. Uma mãe que podia ter feito um monte de coisa com aquela criança, tinha alguma raiva, algum distúrbio, e ela pega o bebê e coloca em cima do formigueiro para que ele morresse. A minha avó, Dona Orsina, tirou o bebê do formigueiro e criou tio postiço. Jorginho foi criado com meu pai, com meu tio, com minha tia, filhos legítimos de Dona Orsina, e Jorginho também. Eu vou encurtar a história para dizer para você o seguinte: Jorginho hoje é servo do Senhor. Ninguém que nasce em cima de formigueiro, viveu, precisa continuar em cima dele. Jabes não aceitou a predestinação do seu nome, rejeição. Declaração de rejeição, declare pela sua vida e para a sua vida: eu não aceito, Senhor, eu quero que tu me abençoes, eu quero que o Senhor me acrescente, eu quero que o Senhor aumente as minhas estacas, eu quero que o Senhor esteja comigo. Faça isso hoje em nome de Jesus. E segunda consideração, e com ela eu termino a primeira parte, não entrei nem na oração, vou entrar às 11. Jabes foi o agente da transformação. Jabes foi o agente da sua própria transformação. Vou repetir: Jabes foi o agente da sua própria transformação. Ele agiu, ele foi a Deus em oração. Por isso que o texto começa, olhe para mim, dizendo no verso 9: Jabes foi o homem mais respeitado da sua casa, o homem mais respeitado da sua família, o homem que o nome era dores, que o nome era tristeza, rejeitou um futuro desgraçado, e ele agora termina a sua vida, e a história registra, e nós estamos aqui, 2500 anos depois, dizendo o seguinte: Jabes, o homem mais respeitado da sua família. agente da sua transformação. E quando foi, pastor? Quando foi que Jabes mudou o seu futuro? Preste atenção. Você que tem uma história triste, você que tem uma história dura, ele mudou a história e o futuro dele quando ele orou na presença de Deus. Quando ele levou sua carga na presença de Deus. E vocês vão ver hoje à noite como é que essa história vai terminar. Aquele que foi chamado e predestinado para ser triste e uma dor, diz o início do verso, foi o homem mais respeitado da sua família. Eu não sei como é que você chegou aqui, vamos ficar de pé. Eu não sei como é que você chegou aqui, não sei da tua história, não sei nada. Sei a história de alguns, não sei de todos. História dura, difícil, sofrimentos, tudo para dar errado. Talvez alguém também jogou pó na sua cozinha. Talvez alguém também colocou você metaforicamente em cima de um formigueiro. Mas eu quero declarar nesta manhã, no início desta reflexão, desse estudo, você não precisa seguir assim. Por causa de um Deus, por causa de um Cristo que faz nova todas as coisas. E aquele que está em Cristo e olha para a cruz, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. É por isso que na Bíblia, uma prostituta vira dama. É por isso que na Bíblia, um ladrão se regenera e entra no céu. E o Senhor diz para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Porque há poder no Evangelho, no nome de Jesus, que joga por terra toda a história, ou toda a predestinação, ou toda a maldição que lançaram sobre você. E como diz o Apocalipse, que também fala sobre isso, quando a gente chega lá, essa história não existirá mais. Capítulo 5 diz, toda maldição se encerrou. E ela começa na cruz. O encerramento começa na cruz. Olhe sobre a sua vida, feche seus olhos agora. E eu queria que você fizesse uma declaração de vitória sobre você. Não por base nos seus méritos, mas com base no Jesus que você ama, no Jesus que você serve, no Jesus que te resgatou, no Jesus que te regenerou. E declara, eu sou uma nova criatura em Cristo, e todas as coisas velhas da minha vida já passaram, e tudo se fez novo, e tudo se fez novo. Ore ao Senhor, agradeça ao Senhor, glorifique ao Senhor.